Em setembro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completa 60 anos. O FGTS foi criado em 1966, na ditadura militar, para substituir o regime de estabilidade no emprego e fomentar o crédito para habitação e infraestrutura. Atualmente, o FGTS movimenta mais de 110 milhões de contas ativas e inativas, com um saldo de 800 bilhões de reais. A Comissão do Trabalho da Câmara se reúne hoje para debater as 6 décadas de funcionamento do FGTS e os desafios futuros do fundo. E o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que pediu o debate e também é o relator da subcomissão permanente do FGTS, já está ao vivo para repercutir o assunto. Bom dia, deputado. Obrigada por participar do programa de hoje.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham o programa. É uma alegria enorme estar aqui debatendo esse tema. Eu que sou um trabalhador formal. Minha identidade, minha origem, a atividade laboral, trabalhando com carteira assinada e na organização dos trabalhadores, fazer esse debate sobre o FGTS, nesses 60 anos, sua trajetória, o que justificou o seu surgimento, qual o papel que ele desempenhou ao longo desses 60 anos, que percepção os trabalhadores têm sobre esse instrumento tão importante para a vida dos trabalhadores e quais os desafios desse momento e para o futuro. Que segurança a gente precisa oferecer, o Brasil, a sociedade brasileira, pode oferecer para maior proteção aos trabalhadores. Portanto, essa audiência pública busca fazer um balanço dessa trajetória de 60 anos e, de forma muito especial, analisar os desafios de agora para olhar para os próximos anos.
O senhor considera que nessas 6 décadas de história do FGTS, o fundo cumpriu o papel?
Sim, Paula, ele cumpriu muito bem o seu papel. Ele foi, inclusive, muito questionado quando foi instituído, porque o trabalhador tinha estabilidade no emprego depois de 10 anos. E o FGTS veio... Opa!
Oi, deputado, o senhor está no ar com a gente, pode continuar.
Teve uma pequena interrupção, o FGTS veio...
Opa, deputado, deputado Daniel Almeida, a gente vai tentar contato com...
Tem alguém tentando ligar aqui?
Ah.
Conectou?
Conectou, então, o senhor pode continuar. O senhor falava do papel do FGTS.
Tá bem, né?
Uhum.
O FGTS veio para oferecer um outro caminho, de acumular um recurso na conta do trabalhador para que, na oportunidade que ele, no momento que ele não tiver a oportunidade de estar empregado, ele possa ter uma segurança para sua sobrevivência. E ao longo da sua trajetória, o FGTS foi se ajustando para outras funções, que é exatamente ter uma linha de financiamento para a área de saneamento, de desenvolvimento urbano, de habitação, de proteger setores econômicos que estão vinculados à melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Então, ele cumpriu muito bem essa trajetória. Muitos trabalhadores, quando perdem o emprego, têm a opção de sacar o recurso do FGTS e manter a sua condição de alimentar a família. Essa é uma função nobre. Trabalhador que precisa ter acesso ao FGTS para cuidar de uma enfermidade, também é uma função nobre que ele tem procurado cumprir. O trabalhador que precisa de um financiamento com um juro menor, com condições mais favoráveis para ter acesso à sua habitação, tem também essa oportunidade, saca o FGTS para comprar a casa própria, que é uma função muito nobre. E o FGTS tem sido o principal instrumento de financiamento na indústria da construção civil para o setor de saneamento e de habitação. E essa é uma atividade muito importante, porque gera muitos empregos. Além de dar oportunidade das pessoas ter acesso a um bem essencial, que é viver numa comunidade com saneamento básico, ter acesso à moradia. Então, eu considero que o FGTS cumpriu muito bem a sua função e a cada tempo vai se ajustando para a realidade daquele tempo, ampliando o seu leque de contribuição para o desenvolvimento da sociedade e proteção ao trabalhador.
O senhor já falou um pouquinho sobre essa audiência de hoje, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, falasse sobre quem vai participar do debate, qual deve ser a linha desse debate, que pontos que devem ser tratados.
Nessa audiência nós estamos convidando a Caixa Econômica, que é a gestora dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço. É muito importante, a Caixa Econômica cumpre um papel relevante de fazer a gestão eficiente desses recursos. Nós estamos convidando os representantes do Conselho Curador do FGTS, que aí participa várias instâncias de governo, trabalhadores, a própria Caixa Econômica, o setor imobiliário, enfim. Então, o Conselho Curador, que é quem define a utilização dos recursos do FGTS para acompanhar esta audiência, nós estamos convidando representação do governo, do Ministério do Trabalho, estamos convidando centrais sindicais, os trabalhadores também, para participar desta audiência, e ela está motivada pela pressão que é cada vez maior de projetos de lei, de setores da sociedade, para ter acesso a esse quase R$1 trilhão que o Fundo de Garantia acumula. E nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, porque se nós abrirmos espaço para acesso a esses recursos com a destinação fora daquilo que é a orientação principal do FGTS, esse fundo pode se fragilizar. E as garantias para o trabalhador ter acesso a ele numa oportunidade de estar desempregado pode também ficar comprometida. E nós temos, tramitando na Câmara dos Deputados, mais de 100 projetos de lei, eu acumulei isso nessa subcomissão, para modificar os critérios atuais de utilização do FGTS. E na maioria dos casos, são projetos de lei que abre porta para o acesso a esses recursos. E isso nos preocupa profundamente, preocupa o setor da indústria da construção civil, aqueles que demandam habitação, a segurança dos trabalhadores, a própria gestora, que é a Caixa Econômica Federal. Nós queremos discutir isso, né? Se a gente deve flexibilizar o acesso a esses recursos ou não. Na minha opinião, a gente deve ter mais garantias na proteção desses recursos, olhando para os interesses dos trabalhadores e olhando para o papel que ele desenvolve na geração de emprego e renda e no dinamismo, no desenvolvimento de uma indústria tão fundamental que é a indústria da construção civil.
Deputado Daniel Almeida, essa era justamente uma pergunta que eu tinha para o senhor, que era essa subcomissão do FGTS. A informação que eu tenho aqui, o senhor falou mais de 100, a informação que eu tenho aqui são 116, deve ser algo em torno daí, 116 propostas, mudando as regras, né? E aí eu tinha essa pergunta se essas flexibilizações colocam em risco, né, essa sustentabilidade do fundo, e vou juntar, então, já que o senhor já falou um pouco sobre isso, vou juntar com uma pergunta. Se não é para flexibilizar tanto, já que poderia colocar em risco a sustentabilidade, o que, que precisa ser aprimorado no modelo atual do FGTS?
Olha, eu penso que nós podemos, e é esse o debate exatamente, o que, é que precisa ser aprimorado, porque a Caixa Econômica tem sempre orientado, em cada tempo histórico, ajustes aqui e acolá. Recentemente, o próprio governo federal fez uma medida abrindo a possibilidade de acesso ao FGTS para os superendividados, com padrão de renda mais baixo. Então, todo esse debate é necessário para, na minha opinião, aprimorar os mecanismos de proteção do Fundo de Garantia. Eu acho que nós temos que ter mais rigidez na utilização desses recursos, orientando no sentido de garantir que ele seja utilizado para os fins que justificaram a sua existência e que tem produzido muito bons resultados. O que a gente precisa fazer é aumentar o volume de investimentos, talvez, na indústria da construção civil, para que ele cumpra melhor esse papel. E se tiver que fazer alguma flexibilização, são flexibilizações para o trabalhador, o dono do fundo de garantia, tenha acesso em condições, vamos dizer assim, mais facilitadoras desse acesso, com menos burocracia para ter acesso. Mas não mudar o perfil, a estrutura que nós temos hoje sobre a utilização desses recursos. Então, na minha visão, o cuidado maior é de convencer a sociedade, convencer o parlamento sobre a inconveniência de flexibilizar de tal forma que esse fundo de garantia perca a sua função original, a sua função precípua, a sua função social de desenvolvimento econômico que ele tem hoje. É mais no sentido da preservação.
Ah, tá ótimo. Então, deputado Daniel Almeida, muito obrigada pela entrevista e uma ótima audiência para o senhor hoje.
Obrigado pela oportunidade.